Bom, bem-vindos a mais um NCast. Vamos até a fronteira final da fantasia. Vamos falar de um jogo que todo mundo fala que gosta, muitos posers, mas aqui entre nós, muitos gamers hardcores que curtem o jogo, curtem a franquia, Final Fantasy. E aqui é o Mario, e Zidane não é jogador de futebol.
Aqui é o Silver, e o cabelo do Cloud é fisicamente impossível de ser criado.
Aqui é o Jomon, sempre quebrando o limite.
Aqui é o Lobin. Louvemos e idolatremos o vosso imperador Final Fantasy VI, aquele que cativa o coração de todos aqueles que o conhecem. E eu não joguei Final Fantasy VII. Dane-se o 3D.
Legal, começamos já o podcast, já com opinião muito bem declarada.
Formada, uma opinião formada.
É, a gente tem que falar alguma coisa com relação ao tema, né? Mas beleza.
Eu falei, você já jogou 9?
Eu não.
Por isso você não entende o que eu falei. Zidane é o personagem principal.
Ah, puta, verdade. Eu esqueci desse detalhe.
Eu não entendi também.
Nem eu, mano.
Que grupo de merda.
Acho que tem que mudar o tema ainda, hein?
Eu vou aproveitar pra falar do momento do Merchan. É, Anime Friends tá chegando, tá, gente? A gente vai estar com mega espaço dentro da Anime Friends. A gente vai estar promovendo diversas jogatinas, campeonatos, ainda mais atrações. A gente ainda não tem muita certeza de todas as atrações que a gente vai conseguir fazer. Mas o espaço é grande, é maior que a gente recebeu até hoje. Quero ver todo mundo lá. Espero que todo mundo consiga participar, interagir com a gente e continue acessando o blog pra saber mais ações. E vamos ao tema, Final Fantasy. Bom, por volta de 1980, a Square ela tava meio decaída com os jogos, né? É, na verdade, ela tava passando por um momento de dificuldade e eles estavam esperando por um milagre que fosse salvar as vendas de todos os jogos. Esse milagre veio do Hironobu Sakaguchi. Foi mal. É que eu não tenho skill de falar nome de japonês. E foi por volta de 1987 que o Hironobu... Ele decidiu criar um jogo de fantasia.
Em que ano tava decaindo?
Foi nos anos 80. Entendeu?
Ah, é não, que... Ela foi fundada em 93, né? Então, como tava decaindo em 90?
Claro que não, cara.
Não, velho. Foi criada em 87?
Final Fantasy 1, 87.
Presta atenção, ó. Foi fundada em 83 por Masafumi Miyamoto.
É 93 no Wikipedia.
Não, porra.
É, Wikipedia
tá 87, mano. No Famicom...
83, tá, foda-se. Então, o Hironobu, ele teve várias inspirações de algumas franquias de jogos que já estavam no Japão fazendo muito sucesso. Uma delas é o Dragon Quest, que é extremamente inspirado, o Final Fantasy é extremamente inspirado em cima dele. Além disso, The Legend of Zelda e as séries Ultima, que nem Ultima Guard, a Ultima Whatever, aí, que tem várias versões em japonês, e que pro ocidente demorou muito pra lançar. E são RPGs excelentes também, só que com o lançamento do Final Fantasy, as vendas no Japão de RPG, o JRPG ficou mais conhecido mesmo, que é o estilo do Final Fantasy. O que foi implementado foi uma nova sequência de séries de jogos RPG. Tem uma história profunda e que tematiza uma mitologia japonesa, não só nórdica, mas é várias coisas orientais que a gente acabou descobrindo só com os jogos.
É bem interessante que a série ela mistura muito o medieval com o tecnológico, né? Desde o primeiro, assim, você vê bastante a mistura.
A Square tentou desde o começo fazer uma coisa que teve muito relacionado com seres humanos mesmo, né? Nada muito, assim, avoado.
Como o Hironobu é um designer, então pra ele é muito mais fácil fazer o design em geral dos personagens. É um estilo totalmente diferente, que mistura magia, que mistura não só os seres humanos com monstros baseados na mitologia nórdica, minotauros, arpias, valquírias, etc. O primeiro Final Fantasy saiu, foi em 88, né?
87 pra Famicom.
A história dele eram de 4 pessoas em torno do Cristal. Esse Cristal ele ficou muito em torno da história do Final Fantasy, né?
É, esse Cristal aí, toda hora você acha que você fez muita coisa no jogo e aparece o Cristal e manda você salvar um.
É, sempre assim.
Depende, nem todo Final Fantasy tem o papo do Cristal.
É, mas ele foi baseado em torno da mitologia do Cristal. Tem toda uma história a partir disso. É, o primeiro na verdade, até o 4, o 5, ele tem até o 5?
Até o 5.
Então ele tem uma coisa parecida, porque o primeiro e o segundo. O segundo é a sequência do primeiro, não tenho certeza, mas são os filhos do jogo. Tem ligação direta.
Tem ligação direta. Tanto foi lançado pra Game Boy Advance, um cartucho com os dois juntos.
Ah, é, o Final Fantasy 1 e 2, não Souls, né, uma coisa assim.
Isso, esse mesmo.
Eu não tenho certeza, agora eu vou confirmar depois. Os jogadores, os personagens do primeiro, aparecem no segundo, ou os personagens do segundo são filhos do jogador do primeiro. Você não tem certeza agora. Mas é. Os quatro personagens principais, eles já aparecem no começo do jogo, eles já interagem entre si, já se conheciam. Foram implementadas diversas coisas que os japoneses nunca tinham visto, como troca de classes. Os personagens, eles podiam trocar de classe, o jogador podia trocar de classe os personagens. Até então, isso criou uma diversa gama de classes que você nunca tinha visto antes, como Red Mage, Black Mage, White Mage. Isso tudo foi implementado a partir do Final Fantasy. Depois foi copiado para outras séries, mas enfim. No Dragon Quest acabou aparecendo um pouco depois também algumas classes que você pode pescado pra cura. Não, já vinha do RPG ocidental, isso, mas foi implementado nos de RPG também. A partir disso, o Final Fantasy 1 e 2 vendeu muito, lógico. Apesar de que o pessoal não gostou tanto do 2.
Final Fantasy não chegou a ser tão conhecido assim no começo, não, né?
Não, mas você sabe por quê, né?
Mais pro Super Famicom.
É lógico, mas sabe por quê, né? O Ocidente não vendeu o jogo.
Acaba tendo esse
problema. O 2 e 3, né? O 2 e 3 não veio pro Ocidente.
Caralho. Nossa, mano, a gente tá galhofando direto. Pera aí, o que teve no Ocidente é 1 e 2, mas ele foi lançado como Final Fantasy normal, 1 e 2
não,
ou.
Não, teve o 1 e o 4. O 2 e o 3 que não veio. Veio 1 e 4, o 4 veio como 2 e o
6 foi assim?
O 6 como 3, o 5 também não teve.
Tem toda essa história do Final Fantasy que até o 6 ele tem uma história garantida que o jogador vai conseguir entender a partir de jogatinas passadas. É a mesma mitologia que já vem trazendo de todos os Final Fantasy em torno do cristal, cristal perto do cristal.
Não, o 6 não tem nada de cristal.
Porra.
Até o 5. Eu tinha falado. Então, o Final Fantasy 6 ele gira em retorno do mundo dos Espers, que é um mundo de seres mágicos, e não tem nada relacionado a cristais. Não, você quer que fale mais, eu falo.
Tá, continua.
Você pega, por exemplo, esse 6 que ele comentou, né? Que é um dos Espers. O Final Fantasy 7, ele tem. Bom, o Final Fantasy 7 é uma história bem complexa, né?
O 6
ele...
também.
Não, tudo bem. Calma, eu não estou desmerecendo todo poderoso, esqueci o resto do Final Fantasy 6. Mas ele tem. Ele vai pra um mundo meio tanto quanto futurista. Ele até com umas questões, você pensar profundamente, um pouco mais políticas, né? Que o personagem principal, ele era um soldado de uma certa organização, certo? Ele ficou, acho que, mais conhecido principalmente pela história profunda dele, os gráficos 3D, que infelizmente as pessoas ainda não dão o gráfico. Aquela coisa do começo, saiu PlayStation 1, gráficos 3D, todo mundo queria ver.
É porque, assim, o Final Fantasy 1 e 2, tudo bem, eles eram baseados no Dragon Quest, blá blá blá, mas, assim, os quatro personagens, eles eram heróis da luz, né? Final Fantasy, ele tem muita dessas histórias, que ele fica pegando muito de elementos naturais, desde fogo, água, terra, vento, e se baseia muito também em luz e trevas, né? E isso acabou sendo também um padrão para diversos outros RPGs que surgiram, mas eles eram heróis da luz, que a partir de um reino que era dominado por outros três continentes, e esses três continentes entraram em conflito. Os personagens, eles tinham que impedir esse conflito, salvar o mundo, etc. Aí surgiu, isso foi no Final Fantasy 1 e 2. Três, eram quatro, dois amigos de uma cidade, eles acabaram caindo dentro de um buraco, e do buraco eles acabaram encontrando o cristal definiu eles como heróis.
Ok, me dera cair num buraco e virar um herói.
Se fosse no Brasil, provavelmente a gente teria vendido cristal e ficado rico, né? Tipo, um cristal falante! Pô, puta que pariu!
Caramba.
Aí, então, e ele conhecia mais outros dois personagens que eram da própria cidade também. Uma delas, ela é filha de um piloto de como é que fala? O airplane?
Agora esqueci. Airplane. De Blackjack.
Como é que fala airplane? Airplane.
Não, se quiser, aerobarco, né? Mas acho que fica muito feio.
Aerobarco.
Tenho certeza disso. O jogo acabou ficando muito fácil por causa disso. Você consegue viajar através do airplane em diversos lugares que você quer. E o sistema de troca de classes permite que você fique ganhando diversas habilidades. Então, você consegue montar uma estratégia muito foda, mas ao mesmo tempo, o jogo fica muito fácil. E aí, depois veio o 4, que na minha opinião é um dos mais fodas. A história é extremamente complexa e é o jogo com a história mais triste possível, porque a maioria dos personagens morrem. Foi mal, spoiler. Ou você controla Cecil, que é um Dark Knight, e ele acaba descobrindo que o rei dele não é... Ele é um bosta, o rei dele.
É do mal.
Quer dominar o mundo. E mais pra frente, ele faz uma procura da própria identidade, da busca, dos valores, etc. Ele acaba se tornando templário. E ele volta pro level 1. Né? E essa parte que você mais se fode no jogo, você tem que upar horrores depois com o personagem. Assim, todos os personagens que surgem no Final Fantasy IV são característicos. Desde Black Mage até lutadores, monks, enfim.
Então, o 5, eu sei que ele é, ainda que é um pouco breve, mas ele tem ligações com o 4. Com a questão do cristal e tal, mas não são diretas.
Existem diversos spin-offs também. O próprio 4 possui um spin-off do pro Wii.
Nossa, spin-off não é o que falta pro Final Fantasy, né?
Depende. O 5 e o 6 não tem nenhum spin-off.
Não, spin-off, desculpa, eu quis dizer, por exemplo, essas...
Tactics.
Dissidia. Chronicles. Dissidia, sim. Eu quis dizer nesse sentido.
Final Fantasy VI, ele gira ao redor, aí para de ter os cristais no meio. Gira o retorno do mundo dos humanos separado do mundo dos seres mágicos, no caso os Zés. Que no princípio eles eram um mundo só, eles viviam em conjunto. Só que aí devido à ambição dos seres humanos, eles foram divididos. Ou melhor, os Zéspers criaram um mundo só deles. O mundo dos Zéspers e selaram dividindo os dois. Aí o mundo dos humanos ficou sem magia nenhuma, né? Havendo necessidade de criar de fazer outras formas de existência, né? Procurando energia a partir do carvão e outras formas de energia. Aí, só que claro que a ambição sempre corria solta. E o Império estava correndo atrás de achar o poder da magia a fim de dominar o mundo e o mundo dos Zés. E o resto só jogando pra saber o que acontece.
Você pode dar spoiler.
É a descrição pequena.
Mas a jogabilidade... É que assim, eu ainda não joguei o Final Fantasy VI, mas já vi diversos features dele. A princípio, o que mudou do 5 pro 6 é a animação dos sprites dos personagens. Então,
você tinha. Só isso mesmo.
Não, o Robin vai na sua casa te matar, velho.
Uma coisa que... No 5 já fica muito boa, né?
É porque ele cria um tom de Chrono Trigger, que os personagens eles têm uma animação de sprite.
Eu ia falar isso, essa questão.
Chrono Trigger veio do Final Fantasy 6, né? Mas...
Então, isso falar, é um estilo que realmente inspirou tanto, né? Que Chrono Trigger, ele até tem essa certa semelhança com o 6. Lembrando que o 6 até hoje, se um dia você entrar numa discussão, qual que é o melhor jogo já feito na história, que vai levar muito sangue até acabar a discussão, Final Fantasy 6 com certeza é um dos jogos que o pessoal cita.
Você tá falando isso se você tiver numa discussão com o Lobinho, né?
Sério,
as cabeças irão rolar.
Não, mas estão falando, a Nintendo World, ela teve um editor lá que foi um cara, desculpa Lobinho, mas foi o texto dele que começou a me motivar mais a jogar Final Fantasy 6. O cara, ele falou que realmente Final Fantasy 6 com certeza é um dos melhores jogos já feitos na história.
Eita!
Com certeza.
Mas não é mentira, é bom.
É bom mesmo.
É excelente, é o imperador do mundo.
Muita gente fala que gosta de Final Fantasy, né? Porque começou a jogar o Final Fantasy VII, ou então aquele filme do Final Fantasy VII.
Aquela coisa lá.
Mas é que assim, Final Fantasy VI, ele demarca muitas coisas. Primeiro que ele foi o último Final Fantasy do NES, né? E foi o último Final Fantasy em 2D, né? Ele ainda trazia aquela mitologia Final Fantasy, quatro personagens em equipe, e tudo mais. E além disso, ainda era caracterizado como Final Fantasy. A própria capa dele, e foi o último em cartucho também, claro.
E também foi o último a não ter Limit Breaker, uma coisa parecida com o Super Apelão.
Foi o último, assim, a não trocar drasticamente o gameplay.
É, depois começou a mudar bastante o gameplay, até o 13, que é bem diferente. Mas vamos aos poucos.
Outra coisa que eu não sei se o Mario citou, mas A partir do Final Fantasy IV começou a ter uma interação maior entre os personagens, né? Não era só aquela coisa de, ah, temos que salvar o mundo. A
partir do vambora.
Começa a ter uma interação, começa a ter uma história paralela, entendeu? Não só aquela história central.
É que isso é natural já de todos os jogos, né? A partir do momento que os jogos começam a evoluir, sim, evoluem as histórias dele também. Foram surgindo diversos outros RPGs que o Final Fantasy foi se baseando. O Dragon Quest começou a ficar mais complexo, os últimos começaram a ficar mais complexos, da mesma forma como o Final Fantasy, porém o Final Fantasy serviu de inspiração para diversos outros jogos também. Como a gente já citou, o Chrono Trigger, excelente RPG, um dos melhores, sem dúvida.
Excelentíssimo.
Todos esses The Legend of alguma coisa, The Legend of Mana, The Legend of Gaia, The Legend of whatever, todos eles foram baseados
em... The Secret of Mana, não é The Legend.
Tem The Legend of Mana também.
Também viu pro PlayStation 1.
Ah.
Nossa, chupa.
Chupei, velho, chupei.
Tem também o Secret of Mana.
Tem.
É, existem diversos e os personagens, eles ficaram muito caracterizados. Você vê um Black Mage, uma White Mage, sem dúvida você vai caracterizar a partir do Final Fantasy. E isso trouxe uma gama de fãs, sem dúvida, pro próprio Final Fantasy. Histórias complexas. No Japão, ele foi reverenciado sem fim. No Japão, a preferência, lógico, são dos mais
Dragon
antigos.
Quest. É do Dragon Quest.
É do Dragon Quest, mas eles amam também os Final Fantasy Retros. Assim como alguns gamers hardcores brasileiros aqui.
Com certeza. É que Dragon Quest, ele gerou uma legião ali de fãs. É como se o Final Fantasy fosse sendo relançado naquele estilo clássico, porque o Dragon Quest, até o último que saiu, eles quiseram, um dos últimos pelo menos, eles quiseram mudar a jogabilidade, tornar uma coisa mais próxima do Final Fantasy XII, assim, e os fãs odiaram, né? E voltou pro sistema mais antigo. É como se eles estivessem relançando sempre mais um Final Fantasy semelhante ao 6, digamos assim. É como se eles não tivessem parado e mudado a série como mudaram pro 7.
Aí teve um drástico problema, né? O Final Fantasy VII mudou sua casa, né? Eles foram pra Sony. A Nintendo parou de bancar o Final Fantasy.
Oh, mas pera aí rapidão. E o Final Fantasy VI pra Play 1 não foi lançado junto?
Foi lançado junto com o Final Fantasy V no Final Fantasy Anthology.
Ah, então beleza.
Foi lançado, acho que só o único Final Fantasy que não foi lançado pro PlayStation foi o 3.
Ah, entendi.
O 4 foi lançado junto com o Chrono Trigger.
No Final Fantasy Chronicles.
Chronicles. Nossa, e também tinha mais um jogo, não tenho certeza.
O 2 foi no Origins.
É, isso mesmo. Só o 3. Na verdade, entre os retros, pra mim o 3 é o pior. E o que você ia falar, Albin, no Final Fantasy 7?
Não lembro, mas...
Eu acho.
Tá, lembrei. Mas você sabe, né, por que ele foi... A Nintendo praticamente parou, né, de ter Final Fantasy, né?
É porque eles queriam mudar a mídia, não era?
Não era por causa do cartucho?
Por causa do 64, exatamente. O 64 não tinha potência pra isso. Se fosse Final Fantasy 7 com 64, ia ser uns 32 cartuchos.
Ia ser engraçado. Já são 3 CDs pro 7?
Tanto que, inclusive, tem uma... Que eles estavam tentando fazer o Final Fantasy 6 em 3D. Eu vi uns vídeos e não posso nem... não preciso nem dizer que... Eu achei muito foda, né? Pra não falar outra
coisa.
Ô louco.
Porque assim, o Final Fantasy VII mudou drasticamente o modo como eles viam os gráficos, né? Já tem toda a trilogia de Final Fantasy, toda a trilogia, toda a sequência de jogos que criou uma legião de fãs. Então vem aquele hype do 3D, uma história fantástica, futurística.
Que é atual, a história.
Os personagens têm muita personalidade, né? Parece meio... Não é aquela coisa, aquele personagem parado que você vai lá, salva o mundo e acabou. Tem muita personalidade, assim, né? Eu não sei se foi pelo 3D, foi pelo investimento que foi. É um jogo diferente, né? Tem uma personalidade que era personagem Tifa. Não, com certeza. Robin, eu sei.
Isso também é foda,
O 7, ele marca uma coisa que ele fez a trono do Tetsuya Nomura. Porque o Tetsuya Nomura já começou a participar do 1, do 2 e fez o design de todos os personagens. Mas foi ali que ele começou a caracterizar os personagens em si. É. E foi a marca dele pra todos os outros diversos jogos Final Fantasy que vieram, e os outros baseados em Final Fantasy que ele participou e fez a casa dele. Ele é um designer fantástico, um dos melhores artistas de games, na minha opinião. Sem dúvida, é o Tetsuya Nomura pra RPG, lógico, pra de RPG. Ninguém consegue bater. Ele criou o Cloud Strife e o Sephiroth. Eles fizeram a marca de vários posers de Final Fantasy que criou uma legião de fãs. A gente tem que falar, cara.
Tem que falar.
Final Fantasy VII, ele é uma marca pros posers. isso.
Com certeza.
Se é podre, só jogou 7. Normalmente é isso.
Geralmente. Às vezes a pessoa nem jogou, mas ela se mete a falar do Final Fantasy 7. Oh, e é um problema.
A gente ainda tá sendo bonzinho falando que a pessoa jogou 7, porque eu já conheci muito fã de Final Fantasy de falar que bater no peito e falar, não, sou fã de Final Fantasy e tudo que ele jogou foi tipo Crystal Chronicles.
Abertura do...
Que é aventura, saca? E assistir o filme Advent Children. Meu, concordo. É, pra mim, a melhor animação que eu já vi na minha vida. Dane-se Nemo. Final Fantasy e Advent Children, cara.
Dane-se Nemo. Eu assisti o filme e não gostei. Eu não gostei do filme. É que eu não joguei o 7 até o final. Joguei bem pouco do 7. E aí eu assisti o filme. Aí eu descobri que tal personagem morreu. Eu descobri isso. Aí eu falei, ah, nossa.
Porra, mano. Isso aí, ele morre quase no começo, caralho.
É bem no começo, né?
Não, não no começo. No começo, mas também não é no final.
Sei lá, eu tinha chegado até a parte que sequestram ela. Eu tava atrás dela. Aí eu vejo o Claude Emma, eu olhei assim, ah não, velho, que sacanagem é essa?
Assim, hoje em dia você não consegue jogar Final Fantasy VII porque você já tá adaptado a outro tipo de shield R3D, entendeu? A maioria dos jogos do PlayStation, você vai fazer a comparação, é difícil você jogar. Não. E como Final Fantasy VII, ele surgiu bem no começo da era do Play 1.
Boom do 3D.
É, ele não tem ainda as características, ele não tem nem metade da capacidade do Play 1, então seus modelos, os polígonos, deviam ter 8 pontos no máximo.
Com certeza, é uns polígonos assim, gente, que é tipo você pegar esses programas de 3D, fazer um polígono e encaixando até fazer uma pessoa.
É, mas a mesma coisa que você jogar um RPG com Cubicraft, sabe? É que a partir do Final Fantasy VII, ele vendeu horrores.
Uma revolução,
né? Uma revolução do RPG no Play 1, e enfim. Aí que fez a casa do Final Fantasy e surgiu o Final Fantasy VIII. Eu tenho um amigo que ele é fã supremo do Squall. O Squall é um personagem muito, muito legal mesmo. Ele tem uma espada que é ao mesmo tempo uma pistola.
É a Gunblade, né?
É a Gunblade. E a história dele, eles são jovens, né? Assim como a maioria dos personagens de Final Fantasy, só que eles ainda têm uma característica futurística, ao mesmo tempo que são personagens naturais. Eles frequentam um colégio, uma faculdade, um curso, sei lá. Mas ao mesmo tempo eles enfrentam coisas que adolescentes ou jovens também enfrentam.
Uma paixão.
Exatamente isso o que começou a surgir. Uma paixão mais profunda do que no Final Fantasy VII, entre a Aria e o Cloud. E isso fez muito uma legião de diversos fãs.
Squall e Rinoa.
Exatamente.
É, até hoje tem até uns cosplayers aí que você vê no Anime Friends, se dando bem pra caramba no Yamato Cosplay Club, que eles fazem cosplay dele.
A maioria dos cosplays dos pais ficam muito bons.
Ficam muito bons.
A marca do leão pegando um Margola é uma marca muito forte entre os fãs de Final Fantasy. Existem diversas camisetas em que a marca do leão aparece e tudo mais. E a Gunblade, pra mim, é a melhor espada já inventada até hoje.
Ainda prefiro a do Cloud.
Aí que o último Final Fantasy do Play 1, que na verdade virou meu preferido, diversas horas jogadas, Final Fantasy 9. Que ele voltou às origens. Eu não joguei o 6, Zobin, mas foda-se. E ele voltou, vou citar que o Tetsuya Nomura falou que o Final Fantasy preferido dele também é o Final Fantasy 9. Oh. Porque realmente, por causa disso, sim, ele volta às origens. Ele traz de novo aquela ideia de Black Mage, de White Mage, de Summoner. Na verdade surgiu o Summoner, né? Beleza. E ele é muito bonito. São personagens totalmente caracterizados. Todos têm um perfil muito foda. É, surgiu, que nem o Jamon falou, o Limit Breaker. Na verdade,
já tinha no 7, mas
no 9 eles se transformam, né?
O Zidane vira uma cabeça.
ele não vira uma cabeça, pô. Ele vira meio que um macaco.
Já sei quem o Zidane se inspirou.
Ele é um dos meus preferidos. As músicas são totalmente nostálgicas, tá? Os gráficos são muito lindos. Até hoje, se você pegar pra jogar um Final Fantasy 9, você consegue jogar até, porque os gráficos são bonitos.
Ah, cara, é que é aquela coisa, né? É, muitas vezes o fã nem é tanto pro gráfico, né? Que nem Final Fantasy 7 eu jogo, nossa, até hoje faço. Mas realmente, o 9 tem um gráfico que faz muito jus à capacidade do PlayStation.
É, se você pensar que já teve o 7 e o 8 primeiro, né? Então.
E já deu pra evoluir pra caramba, né?
É, teve o 6
porque,
ainda.
Porque o 9, ele começou com esse negócio de cinematografia e todos os CGs que correm no jogo são lindos, cara. Você pode pode pegar no YouTube e ver agora. Qualquer CG do Final Fantasy, ele ainda é...
Estou vendo nesse momento. Só comentar.
Ele ainda é atual, a história é legal, é um pouco mais infantil, as pessoas que costumam não conhecer tanto... Cala a boca,
Tudo do Final Fantasy VI é melhor,
pelo
menos.
Tem CG no Final Fantasy VI?
Tem.
Não tem.
Do Play 1 tem.
Do Play 1 tem.
Não é original.
Toma no cu. Não, vamos continuar falando do 9.
Continua falando do 9. Vamos falar do 10.
Tem esses originais.
A gente precisa correr, então...
O Final Fantasy X, que nem todos os posers falam. também os caras pedem, né? Eles fazem Final Fantasy X1 e X2, mano.
Ô, mano, quando eu comprei Final Fantasy X, eu não conhecia Final Fantasy, eu pensava que era multiplayer, velho. Eu fiquei mó cabisbaixo. Eu pensava que ia jogar o Versus, louco, velho. Eu fiquei muito puto.
Você tinha comprado o Versus antes do 10 normal?
Não, comprou
o 10. É que ele viu o X2 ali, ele achou que era 2x2.
Não, né? Eu comprei Final Fantasy X, eu ganhei de aniversário. Aí a minha irmã pensava que era multiplayer. A gente nunca tinha ouvido falar de Final Fantasy assim. Nossa, muito. Aí tomamos no cu.
E como eu sei que você é playboyzinho, você deve ter ganho o original aí.
Não, é o original, cacete.
Aí, ó, filha da puta, eu não tenho Final Fantasy original.
Porque eu joguei pra caralho esse jogo porque eu era original. O meu PlayStation 2 era travado. Eu fiquei jogando esse jogo sem entender merda nenhuma.
Posso que em japonês também. Vai falar que em japonês.
Não, é em português, não é inglês.
Português? Eita porra!
Eu sou foda.
Diga, mano, quer começar a jogar a série? Tipo, o NCast foi da hora essa semana, curti pra caramba a N-Party, quer começar, mano, já se prepara no inglês, porque, nossa, o meu Final Fantasy, um dos meus Final Fantasy favoritos, pô, dá um trabalho até hoje pra entender os negócios lá.
Qual é o Final Fantasy?
Não, nós vamos chegar nele.
Lá que ele tem uma história bem complexa, se você não tiver um inglês bom, bicho,
lascou. O 8 tem uma história bem complexa também, assim como o 9 também tem.
Todos têm. O negócio é jogar em japonês.
Eu tenho a opinião de
eu
que
Final Fantasy
devia virar livro, cara. É, mas você nem entende, né?
Bom, o 10 ele tem uns personagens muito profundos também, assim como qualquer outro Final Fantasy, mas ele trouxe diversas mulheres pro Final Fantasy.
Vamos falar do 10 2 depois?
A história de chorar do Final Fantasy 10.
É muito boa, é muito boa. Eles sempre caracterizam já o personagem principal como loiro agora, não sei porquê. Mas foi o último Final Fantasy a não ser implementado em Valice, tá? Isso é necessário falar, porque ainda traz um pouquinho das histórias do Final Fantasy originais, mudou muito, tá? Se você é um jogador retrô e quer jogar o 10, mudou muito, mas é muito lindo, tá? Ele é bem mais parecido com Kingdom Hearts do que com os jogos originais de Final Fantasy.
É o primeiro a ter dublagem também, não é?
Assim, é verdade. É necessário falar que os personagens antes eles não falavam, era só por legenda. A partir do 10 eles começam a ter voz.
Isso começa a ter expressões faciais realistas.
Também.
É, isso
tá lendo, né, Jamon? Ele tá lendo, tenho certeza.
Como? O da dublagem eu lembrei, da expressão facial eu li agora.
Caramba. É, que eles usaram os recursos do PlayStation 2, né? Agora dá pra implementar muito mais coisa no Final Fantasy que o Play 1 ainda não conseguia, não tinha essa capacidade.
E o 10, ele foi muito bom. Tá, muitas críticas positivas. E aí eles quiseram cagar, esmerdear na
o
cara. 10-2.
O 10-2. Que a personagem principal, a sacerdotisa, virou uma pistoleira do nada. Ela perdeu a roupa. E o Otávio já era. É nóis.
O 10-2, você só controla as três personagens femininas do jogo.
É o que primeiro que só controla a mulher no jogo da série. É,
mas não vai se animando, o fã. Não vai começar a ouvir, jogar só porque só tem mulher.
Não jogue. É melhor.
Joga aqueles hentai de PC, se você quiser jogar jogo só com...
Quer jogar com quem? Arranja uma namorada.
Final Fantasy VI versão hentai. O Lobby adora.
Isso não existe.
Então, 10-2 tem comentários, né, cara?
Porque o 10-2 não é RPG, tá? Ele é um sistema versus de missões. Você completa missões e você controla os personagens principais. Você pode mudar de classes, qualquer classe.
Pistoleira e Yuna.
A Yuna pode virar pistoleira, Watchmage, guerreira.
Pistoleira é profissão.
É horrível, tá? É horrível. Depois disso, eles...
11.
Online. Porque é que assim, o 10-2 ele setou que eles queriam começar a mudar o gameplay do Final Fantasy, né? Mudou drasticamente.
Aí fedeu.
E aí foi pra merda. Porque o 11
online.
O 11 online. Eles quiseram fazer um MMO. Não deu muito certo porque, pelo menos aqui em países ocidentais, tá? Porque...
É porque a gente tem que pensar que foi uma tentativa muito não recente, né? Você não via falar muito de jogos online em videogame, né? Console. Tirando Phantasy Star Online, você não ia falar de muita coisa. Foi uma tentativa, né? Aliás, o Final Fantasy XIV vai tentar de novo, né? Vamos ver o que vai dar.
O 11 ele já tenta implementar o mundo de Valice, tá? Que é um mundo criado. Resolveram definir um mundo. Um dia o Hironobu acordou e caralho.
Pô, uma coisa que eu lembrei agora. Já sei. Vocês viram a cagada que foi Final Fantasy X-2, né? Será que o 3...
Já comentamos aqui há um tempo.
Nossa, me tirou agora.
Ignorante, jogou.
Não, vou falar isso depois,
Continua.
Vai, fala.
Continua, vamos continuar, depois eu falo, não vai caber muito tempo.
Porra, Jomon, parabéns.
Thank you, Jomon.
Ele já tentou implementar no mundo de Valir. O mundo de Valir surgiu, na verdade, com Final Fantasy Tactics do GBA, tá? Ele é um mundo onde habitam diversos personagens, diversas classes. São... O 12, ele veio, ele mudou totalmente o gameplay novamente. Ele é um meio action RPG ainda seguido do Rolling Play.
Esse 12 é o meu jogo favorito. Esse Final Fantasy é o meu Final Fantasy favorito por enquanto.
O 12 assim, é aquele que é automático? É. Tem um negócio pulando do personagem pro inimigo, aí isso, o cara bate?
Isso. O que eu gostei no Final Fantasy XII, que mudou pra caramba, é o estilo dele, né? Você se sente muito num RPG online. Primeiro porque a imensidão de NPCs que você encontra por aí falando coisas em que é bem típico de RPG online isso aí. Uhum. As várias lojinhas e tal, que você vai entrando e tal, não sei. Tem muito a cara desses RPGs, MMORPGs foram lançados um tempo pra cá, que eles pegaram esse estilo 3D pra fazer MMORPG. Então você não tem aquele sistema de turnos e tal. O que eu gostei também no Final Fantasy XII, que mudou pra caramba, foram os Essence Points, que em vez de você simplesmente pegar uma arma e começar a usar ela, ou só dependendo do nível, você tem alguns pontos que funcionam que nem ponto de experiência pra você liberar capacidade, né, do personagem usar determinada arma, determinada habilidade específica. A história, como sempre, é boa pra caramba, né? No caso aí fala sobre alguns reinos que estão em guerra. Você chega a ver, as cenas de CG dele são muito boas. Então você chega a ver, tá precisando de algumas cenas de guerra e você chega a ver esses reinos se batalhando. E o irmão do personagem principal, né, o personagem que se chama Van, ele acaba morrendo nessa guerra. E durante o jogo você vai ver que você herda um pouco desse instinto de guerra do seu irmão e essa vontade de querer ajudar o seu reino.
O Final Fantasy XII, o personagem principal, ele acaba perdendo um pouco o foco pra outros personagens,
tá?
A história dele não é tão complexa, mas é bonita até. E ele não deixa de ser um bom RPG. Só que o fato dele ter mudado, perdeu um pouco os fãs, tá? Ele é bonito, muito bonito em gráficos, mas algumas coisas de plataforma foram implementadas no jogo que eu não gostei, tá? E ele é um pouco fácil.
Ele é um pouco fácil com isso, é verdade. Tirando o chefe final que, pelo amor de Deus, tem uns chefes que enchem o saco, que são muito longos. Demoram muito pra acabar.
Tem um chefe que você leva aproximadamente 30 horas pra vencer, 30 a 60 horas.
Que?
Assim, você pode usar o save point. Não, você pode usar o save point. Você não pode voltar, se recuperar, senão ele fica se recuperando, né?
É. Isso é um problema. São mais de 80 horas de jogo, cara. Haja paciência. Só pra zerar de boa, assim. É bem longo.
Ah, tem, mano. Pelo amor de Deus.
E aí vem o Final Fantasy XIII, que ele
é o último, né? Por enquanto.
O último lançado até agora. Ele é totalmente sequencial. Os gráficos, eles tentaram implementar os gráficos totalmente excelentes. Nossa, no momento.
Totalmente excelente. Final Fantasy XIII, rapidão, que eu ia comentar, o Jumbo me cortou aquela vez. Vocês lembram a cagada que foi Final Fantasy X-2, né? Será que o 13 e 2 é uma grande cagada também? 13 já não foi lá essas coisas, né? Vamos ver o 13 e 2, então.
Vai ter. Eu acho que vai ser melhor, é uma tentativa de reganhar os fãs, trilogia, né? A sequência que foi o Final Fantasy XIII, ele é uma sequência de CGs, história, ele é totalmente linear, tá? Você consegue até depois complementar o jogo, mas você fecha ele tranquilo, zerado, 100%, 60 horas.
Até a música, ela... Não, 17 horas você zera aquilo. Até a música, você vê que ela perdeu aquela coisa meio do Final Fantasy mesmo, que a música é de uma atriz, uma cantora americana.
Isso é péssimo pra qualquer jogo, na verdade, né? Mais nostálgico que você pode ter um jogo, a trilha sonora, e se você tiver numa sequência, não tem como, tá? É a principal coisa que você repara no jogo. A proposta desse cast não é ficar falando em cima das séries de Final Fantasy, principalmente porque tem diversas e diversas spin-offs, diversos jogos baseados em cima. É. Mas eu recomendo muito, se você comprar o... Que nem eu comprei o Advent Children, o filme do Final Fantasy VII, ele acompanha um outro DVD com mais de 15 horas de extra só falando de cada uma das sequências de Final Fantasy, todos os spin-offs. Então, eu recomendo muito quem quiser conhecer.
Acho que a ideia do nosso NCast também é atrair mais fãs, né, Thor? Trazer mais fãs pra série Final Fantasy. Com certeza é uma série que vale muito a pena. Tem gente que ainda tem um pouco de medo dela. Não precisa ter medo, é uma série ótima.
Não sabe por onde começar, né?
Não sabe por onde começar. Alguém tem uma dica aí pra onde começar?
Ah, pelo
tem
um.
Muito, né? Vai do tipo, vai do tipo do jogador, não tem jeito.
Tem gente,
né,
que pensa que é uma sequência só, né? Pensa, putz, vou ter que começar jogando lá no NES.
Né, não precisa, né? Se você se identifica mais com 13, tá bom. Joga o 13.
Vai com o personagem principal que você mais gostou.
É, mas tenta conhecer um pouco da origem. Jogar
o 2. Eu recomendo o 4, porque o 4 você já repara logo de início que a história é totalmente diferente, é uma história nova. Ele conta nos mínimos detalhes, é muito, muito auto-instrutivo.
Não é muito confuso. O 4 ele é bem. Não por isso ele não é complexo, mas ele não é assim tão. Começa já com um monte de história pra cima de você.
É que Final Fantasy ele tem um preconceito muito grande, que as pessoas falam, porra, é nerd, não sei o que. Pelo menos na época que eu tava no colégio, né, jogava Final Fantasy. Você comentava que jogava Final Fantasy, as pessoas já te achavam como nerd. Péssimo. Imagina você falar que joga um RPG de mesa, então.
Ô, louco. Não, se você fala que você joga aqueles de RPG que ninguém conhece, saca?
Uhum. E o Final Fantasy, ele setou a característica do JRPG. E isso possibilitou de diversos outros jogos virem a partir dele. É excelente que se você gosta de uma história complexa, jogue Final Fantasy, entendeu? Se você... muitas pessoas se dividem, o grupo nerd, o estilo nerd, eles se dividem entre as pessoas que curtem a mitologia clássica, né, de RPG, que é de livros e etc, né, dragões e muitas outras coisas, e a mitologia ocidental, que
oriental.
Traz...
De novo? Oriental.
Oriental, foi mal, pô. Nossa, o Obin já veio com duas pedras na mão. Caralho! Ele já traz a mitologia ocidental, que é totalmente diferente, e ao mesmo tempo é muito linda. É como se você jogasse, como se você estivesse assistindo um filme, que hoje em dia são poucos repercutidos, de fantasia, muita fantasia ao mesmo tempo, com muita coisa do mundo atual e do mundo de outrora.
Mas você, ouvinte, se você quiser realmente começar do RPG do zero, lê Senhor dos Anéis, que foi onde baseou praticamente tudo que a gente conhece de RPG.
Nossa.
Aposto que a Lubin falou alguma coisa. Ah, tá, desculpa.
Como sempre.
Não, então, eu recomendo jogar o 4. Você entende muito, muito facilmente. E você se caracteriza muito com o Cécio, tá? Ele tem vários conflitos e você acaba entendendo todos eles. Ele é um bom personagem, né?
Oh, mas um jogo que ninguém bota muita fé, mas eu gostei de jogar, foi o Crystal Chronicles pro DS. Achei divertido.
Qual deles? O versão 1 lá, primeiro?
O Echoes of Time, não.
Echoes of Time é bom demais.
Pô. Joguei o primeiro.
Cara, a trilha sonora dele é demais.
É porque ele começa de uma maneira que você acha que é meio infantil, mas depois tem uma acontecimento que...
Nossa, muda completamente a história. É de chorar.
Muda o foco. Muda o foco, realmente.
É de chorar, gente. É muito legal.
Aí você percebe, caramba, esse jogo é legal. Esse jogo é bom.
É sinistro.
É sinistro, meu negócio. A pegada é quente. Ixi.
Nossa, eu tenho a imagem do Vitinho do Sol Foda.
Ring of Fates eu joguei até travar, mano.
Qual?
O Ring of Fates.
Eu joguei esse aí. Eu joguei esse Ring of Fates.
Ring of Fates é um que é muito bom também. Eu joguei.
Mostra ele criança, uns personagens criança, aí acontece uma coisa, aí passa um tempo, mostra eles grandes, aí você reencontra, é bem daorinha, é daorinha.
Peraí. Será que eu tô falando do Ring of Fates e tô confundindo com Echoes of Time? Eu
acho. Talvez. Echoes of Time é aquele da
você pode começar escolhendo sua classe.
O dos dois irmãos é qual?
É o Ring of Fates.
Então me desculpa, eu tava falando do Ring of Fates, que começa infantil, tem acontecimento. O Obin travou numa parte lá que eu também não consegui passar, e eu tô um
eu
pouco...
Eu travei depois de você, né?
Aconteceu o que quando vocês se amaram?
Eu não lembro, eu já tava com todos os quatro personagens já.
São quatro só? A menina não conta? A menina não conta, aliás.
Tô contando com ela.
Tem a menina, tem o irmão, a irmã, o cavaleiro e aquela bichinha do pote.
Ah, tem a alquimista também. Putz, eu tinha esquecido. Então não, são cinco, tá?
O Echoes of Time Time é... eu achei bem da hora, mano. Tipo, a história dele é bem forte, assim. Eu gostei muito do Echoes of Time, a trilha sonora. Eu tenho até hoje no meu MP3, tá? Eu sou nerd.
Em trilha sonora, o Final Fantasy, ele é supremo.
Aliás, ele videogames não... live, né? O cara do Final Fantasy vai aparecer aí, parece.
É, ele vai.
Nobuo Uematsu.
Até o 9, a trilha sonora é clássica ainda, tá? É totalmente nostálgico. A abertura do Final Fantasy, dura, a música de batalha, a música quando você tá na Airplane e tudo.
Lembrando que tem, os Final Fantasy tem algumas músicas em comum, né?
Sim. Ah, a música inicial... Isso, essa nunca muda, né? Praticamente.
A de batalha não. A de quando você ganha a batalha. Que música de batalha às vezes muda.
É a fanfarra da vitória.
É que, inclusive, como não é muito definida a batalha, daí não tem, né? Aquele...
Essa aí é só a vitória, né?
É a fanfarra da vitória. Eu coloquei ela como som de mensagem do meu celular. E às vezes as pessoas me mandavam mensagem e as pessoas se assustavam. Mas...
Eu já me assustava com a música do Pokémon, cara.
Ah, é. Agora eu mudei o tema do...
Graças a Deus.
Eu acho que o Final Fantasy, pelo menos a desenvolvedora, a Square, tá tentando implementar um novo mundo de Valice nos spin-offs. Eu acho que eles tentaram fazer um novo mundo só pros portáteis, DS, GBA, PSP, e um foco totalmente diferente nos consoles de mesa, apesar de que o Wii, ele sofreu um pouco com isso. Ele não tem um Final Fantasy específico, ele sofreu só com spin-off.
Isso é verdade, só tem spin-off. Será que vai mudar isso com o café? Eu acho que vai, hein?
Ah, com certeza, sem dúvida.
Talvez não, né? Porque o rolo da Square Enix com a Nintendo ainda persiste.
Chapa é quente.
Mas eu vou falar que tem muito jogo do Wii de Final Fantasy que é muito bom pro Wii. Não só After Years, mas ó, tem o Chocobo Dungeon, que eu já jogava pro Play 1, e é muito bom no Wii. Ele é remasterizado, não só remasterizado, é uma nova história, e você pode mudar de classe o Chocobo, é legalzinho.
O Chocobo é um negócio mó bizarro, parece uma galinha.
É um peco-peco, cara.
É um peco-peco, boa, cara.
Ragnarok...
Ragnarok é quase puro. Ragnarok é muita cópia do Final Fantasy. Tem umas cópias bem descaradas. Não vamos falar disso, não. Vamos mudar o Final
Fantasy. E aí,
senhor, beleza?
Mas só, mudando um pouco de assunto, vocês chutem...
Qual o personagem favorito?
O cacete, mano.
Trolei.
Fala aí, Lobin.
Vocês sabiam que a primeira música com letra composta pelo Nobuo Uematsu foi para o Final Fantasy VI? Isso é verdade. Não foi pro 7, como muita gente pensa.
Pra quem defende Final Fantasy VII, chupa essa, hein?
Que nem eu tava falando, a música ela é clássica do Final Fantasy. Acabou que agora eles começaram a enfrentar muita J-Music nos jogos RPG. Principalmente, acaba marcando como o Kingdom Hearts tem o Hikari e o The Origin End of You tem o Lullaby for You.
Não, tem todas as músicas, é J-Music.
Não, são todas, beleza. Mas é que tem uma que marca e...
Lullaby for You. Ah, você zerou, né, Omari?
É, zerei. Bom, e que nem eu tava falando, eu acho que a desenvolvedora Square, ela tá querendo implementar esse mundo de Valícia nos portáteis e vai continuar com isso. Pra Nintendo, eu não sei qual que é o futuro do Final Fantasy. Eu acho que
Chocobo's Tale.
Eu acho que ela vai continuar recebendo spin-off, até não poder mais.
Chocobo's Tale.
Eu acho que uma coisa que seria muito legal seria o remake dos portados do Play 1.
5 e do 6,
pelo amor de Deus. Não. Vai ter, é óbvio que vai ter.
Tem que ter, mano. Claro, tem que ter.
Vai ter.
Vai ser um motivo de comprar o 3DS, mano.
Mas o que eu acho que vai ter vão ser portados do Play 1 pra Nintendo. Isso seria muito foda.
Pro Wii ia ser sinistro. Nintendo,
eu acho difícil. Vamos
pra portar, eu não acho.
Chega na E3, Project Café, primeiro jogo, Final Fantasy 6 Remake.
Seis não, mas o que gerou muita expectativa foi quando fizeram um hack. Eles fizeram um Final Fantasy 7 fan version, né? Do Play 3. Lançaram cover, lançaram umas imagens daquela do Cloud no comecinho do jogo, né? Quando o Cloud tá com a espada e sai do trem. E totalmente remodelados pro Play 3 e totalmente ficou maluco, né? Eu acho que se tivesse um remake do Final Fantasy 7 pra qualquer um dos consoles atuais e principalmente pro Project Café, iria explodir em vendas.
Cara, se tivesse pro 3DS, mano, ia vender pra
caralho. Não, 3DS não tem nem ferrando. Sony, eu acho que ela não arreda o pé do
3DS já tem Zelda Ocarina of Time, então, gente. Acabou.
Não, pensa. Se tivesse Zelda Ocarina of Time e Final Fantasy 7, como aquela merda não ia vender?
Nossa, vai vender mais que água, cara.
Que água no deserto.
Mas eu acho que, sim, pro 3DS, eu acho que eles vão portar o 5 e o 6, sem dúvida, porque já vem na sequência 1 e 2 portados pro PSP e o 3 ou 4 portados pro DS, e com o novo portátil, eles vão portar o 5 e o 6, sem dúvida. Assim como pro NGP, provavelmente eles vão fazer. tá? Mas é, eu acho que pros consoles de mesa, se tivesse uma portabilidade dos jogos do Play 1 para o Project Café, ele ia vender que nem água, sem dúvida. E ia ser o domínio total da Nintendo, assim, sobre os jogadores sonistas.
Sobre os RPGs, pelo menos.
Não sei, ainda não tenho notícias dos novos Final Fantasy que vão vir, mas é, sempre que é lançado um, eu fico pensando o quanto futuro, sei lá, daqui uns 10 anos, se vai ter Final Fantasy 32, as pessoas falando, lembra quando você jogou Final Fantasy 15? Esse personagem, isso é apareceu, é, eu não sei.
Pode jogar o Final Fantasy do seu número da sorte, mesmo se ele for 127.
É verdade.
O Jomon, ele tava falando de falar dos melhores personagens, qual que é o seu personagem preferido, Jomon?
Ah, o meu é o... Deixa eu ver. Vai, eu
vou sugere o... Sério, top, sabe? Vai, Robin, fala aí.
Ah, deixa o Jomon falar, ele que queria.
Deixa só o Jomon falar, né?
Eu tava pensando em fazer isso, mano. Jogo seu personagem preferido. Ah, é um cara aí. Beleza, então vamos pro próximo tópico.
Que isso?
O meu personagem preferido do Final Fantasy, o 9 principalmente, é o Zidane. Não só o Zidane, do 9 tem dois, tá? É o Zidane e uma... Tá, Ubi, conta a sua piada.
Bem, você gosta do Zidane, então qual a sua opinião com relação ao Materazzi?
Trapalhões pra você. Então, pra mim, o outro personagem muito foda é o Adalbert do Final Fantasy IX. Pra vocês que não jogaram, ele é um Knight of Pluto. Ele é... Knight of Pluto, isso mesmo.
Knight of Pluto?
É, o Knight of Pluto. Ele protege a Princesa Garnet em todo momento que ela vai, desde que ela nasceu. Ele é meio gordinho, assim. É, ele tem uma característica muito... Ele é meio revoltado, né? Ele não gosta do Zidane, gera várias intrigas, mas ele é muito forte. O melee dele é muito forte, HP é muito forte. Nunca tirei ele do meu time.
O meu personagem favorito, vou falar dois também, que é meio difícil escolher, é o Edgar do Final Fantasy VI, que ele é Knight, acho eu, o Lobby pode me corrigir. Ele é Knight, Lobby?
Knight, mano, ele é...
Cavaleiro.
Ele é... Na verdade, Final Fantasy VI, ele não tem classe.
Vale uma coisa aí. Parecida. É, ele é uma coisa parecida com o Knight.
Ele é o rei do castelo ele é o... de Fígaro.
É, ele é um rei...
Fígaro? De Fígaro?
Cidade Fígaro. De Fígaro.
Tipo o do Pernalonga lá?
É, Fígaro. Exatamente. E o outro personagem que eu gosto é o Seldzer, que é do Final Fantasy VI também, que é um cara que...
cara muito tosco.
Não, ele é muito divertido, eu gosto dele porque a sorte pra ele é tudo que rege a vida. Aí,
meu Deus.
Dá um tesão.
Ele é um jogador.
Ele não é bom como personagem, mas eu gostei dele. Ele não é bom como ser para lutar, ele nunca tá na minha equipe, mas eu gosto dele, eu gosto da personalidade dele.
Ele é um jogador emo, é isso. Um apostador emo.
Então, fala, Lobinho, o seu.
Talvez.
Kefka é vilão, pô.
Ah, que tem?
Não, mas não é ele.
Ah, tá.
O personagem preferido.
É a mina que... Ah, eu ia falar, putz, dá um spoiler ferrado, mano. Tudo bem.
Pera aí, eu já vou sair já, rapidinho. Eu tô fazendo podcast, pô.
Tá tomando bronquinha.
Mano, pô, mano. Daqui a pouco eu saio deixando todo mundo no vácuo.
Vai, Robin, fala aí.
Falei, caralho.
Tá, vai cima.
Não, meu favorito é o Bash do Final Fantasy XII. Eu acho que assim, ele tem uma dedicação muito forte, assim, ele sofreu pra caramba, mas ele consegue continuar lutando muito bem durante a... Vai apresentar bastante time dele e tá sempre no meu time também.
Ele é forte pra caramba e tal, ele sofreu muitas intrigas, o Ven acaba tendo que salvar ele umas vezes, mas eu curto pra caramba ele. Eu acho ele um personagem muito cara de líder, assim, ele não pode faltar na minha party.
Agora o meu personagem preferido, como eu ia falar, e que ninguém me interrompa, por favor, é o Saiyan Garamond, que no do Final Fantasy VI, claro, onde ele é um cavaleiro que ele é muito fiel ao reino dele. E em um certo ataque do Império, que é o, teoricamente, é o vilão, né, mas não é uma pessoa só, é uma legião. É um grupo. Porra. Eu vou começar de novo, tá bom?
Não vai dar tempo. Mas beleza, vai, começa de novo.
O meu personagem preferido é o Saiyan Garamond, do Final Fantasy VI, onde ele é um guerreiro que ele é muito leal ao Corta isso, por favor.
Ai, caralho.
Ai, caramba, cara.
Essa coisa aqui, ó. Ao reino do porra. Onde ele é muito... Eu vou sair,
cara. Eu não tô dizendo. Tô falando sério. Fala aí, fala aí. Reino da porra.
Putz, agora escreveu o nome desse reino, não vi.
Reino da porra.
Eu queria falar reino, mas eu não sabia o que falar. Então. Bom, meu personagem preferido é Saiyan Garamond de Final Fantasy VI, onde ele é um guerreiro muito fiel ao reino dele. Onde, por exemplo... Porra, por exemplo, não. Depois acontece um certo acontecimento lá do Império, no reino dele. Aí, inclusive, o rei morre e o reino vai todo abaixo. E ele fica muito... Muita vontade de detonar de vez o Império. Tanto que a mulher e o filho dele morrem. Aquela cena é incrível. Cara, quando todo mundo que vê aquela cena fica muito chocado, porque realmente é uma das cenas que mais marcam no jogo, é essa. Enfim, parem de rir e voltemos ao podcast, que não é podcast. Entendeu disso?
Já terminou de falar?
Vai, vou encerrar já que eu tenho que sair.
Ignorando. Eu acho que a gente vai tomar muita patada de fanboy, cara. A gente errou muita coisa. A gente pede desculpas, tá? A gente não é profissional. A gente também, ninguém tem esperança na gente.
Final Fantasy VI foi falado corretamente, isso eu garanto.
Caralho, tomara que... Eu quero que surja alguém aí. Nossa, vou espalhar esse podcast. Quero que surja alguém aí pra citar do Final Fantasy VI. Conferir se a gente foi falar
é verdade.
Se o Lobin falou alguma coisa errada. Não.
É promoção e pare, gente. Quem conseguir fazer o Lobin falar uma coisa errada, ganha um Mup no AF, que achar uma coisa que ele falou errado.
É, ganha um copo d'água, vai.
Ah, Mup, cara. Mup,
o cara vai procurar.
Mup tá mó caro.
Porra, mas né, a Mato vai dar
um. Vamos encerrar logo essa porra.
Eu tiro no meu bolso, velho.
Tá, homem. Tchau.
Tchau. Tchau. Tchau. Fala aí.
Tchau.
Beijo no AF.